Está no ar o Segunda Talks, um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga Sabsei. Este é mais um programa dos especialistas de Segunda.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 30 de Segunda Talks, numa semana onde ficou bem patente a competitividade da Liga Sabsei. O líder Casa Pia, que até aqui tinha sofrido mais do que um golo no mesmo jogo em apenas uma ocasião, foi goleado pelo Desportivo de Chaves, que relançou a luta ao primeiro lugar. Golos foram, de resto, coisa que não faltou nesta ronda, e é desta forma que começamos o programa de hoje. Eu sou José Silva e na minha companhia, como sempre, está o Filipe Alcaide. Filipe, bem-vindo, como estás?
Saudações, já, saudações aos nossos ouvintes. É verdade, foi uma jornada na qual golos não faltaram. Foram, no total, 29 vezes que as redes balançaram nesta jornada da Liga Sabseg, e foi, como tu disseste bem, uma jornada de muita emoção e de um relançamento não só a nível de subidas, mas também a nível de descidas, é?
Exatamente, de cima a baixo na tabela houve emoção e algumas trocas de posição que vamos abordar mais à frente, mas para já, Filipe, vamos começar por abordar o jogo da jornada, inevitavelmente a derrota do líder Casa Pia, até aqui a defesa menos batida e mantém esse registro, mas agora com mais 4 golos encaixados. Como viste este jogo?
O Grupo Desportivo de Chaves tem vindo de uma forma espetacular. Recordo, por exemplo, que a equipa do Casa Pia tinha, salvo erro, 13 gols sofridos até à data antes do jogo. Neste momento tem 17. Estamos a falar de uma equipa que marca quase um terço dos gols que a equipa do Casa Pia tinha encaixados até nas últimas 20, 25 jornadas. O Grupo Desportivo de Chaves faz 4 gols frente a um Casa Pia que até começou melhor, entrou melhor, teve 2 oportunidades antes dos 15 minutos, mas depois grande penalidade, o gol de igualdade, mas depois o Chaves a partir daí começou o rol compressor, como nós costumamos dizer, faz um gol também já nos descontos, que na minha opinião leva o resultado para um patamar já exagerado, um patamar de goleada, mas o que é certo é que a equipa do Casa Pia perde frente a um candidato, mas mantém o primeiro lugar e mantém também a melhor defesa da prova.
Sim, é verdade, um Casa Pia que ainda assim encurta a distância na frente, mas mantém-se como líder. É preciso não esquecer que se o Casa Pia tem ganho este jogo, passaria a somar 55 pontos e passaria a somar mais 11 pontos que o Grupo Desportivo de Chaves, portanto os flavienses seriam ultrapassados pelo Feirense e ficariam mais longe também dos lugares de subida, portanto era uma final, digamos assim, para a turma de Vítor Campelos, que parece que encarou esse jogo precisamente assim. Apesar de algum nervosismo inicial que me pareceu ver na equipa de Vítor Campelos, do Desportivo de Chaves, a verdade é que também contou com um Casa Pia que não esteve muito inspirado na frente de ataque, essencialmente os seus homens da frente, o Jota, principalmente o Jota Silva, a falhar muitas recepções, que não é normal nele, a querer insistir muito na finta. Com outros adversários, se calhar resultava, mas com uma defesa de qualidade acima da média, como este Desportivo de Chaves, é diferente. E, portanto, foi um Chaves que também soube marcar nos momentos certos, a verdade é essa. Logo depois de sofrer o primeiro golo, empata, e depois, na segunda parte, logo a abrir, também consegue fazer esse segundo golo. Portanto, parece-me que fica aqui bem patente que o Chaves vai lutar até ao fim e que o Casa Pia não está nem de perto nem de longe com a subida já assegurada.
Sim, e importante também dizer que o Grupo Desportivo de Chaves tem a segunda melhor defesa da prova, com a igualdade número de gols feridos, neste caso com o Feirense, portanto duas equipas muito sólidas defensivamente. O Grupo Desportivo de Chaves não começou bem a época, como os nossos ouvintes sabem. Houve uma troca de treinador, houve consolidação de processos, houve novas dinâmicas na equipa, novas rotinas, e o que é certo é que de lá para cá o Mr. Vítor Campelos tem feito um trabalho extraordinário. Como tu disseste bem, no lado do Casa Pia houve alguma desinspiração, o Antoine marcou ainda um gol, continua a marcar, também chama a atenção para este pormenor, apesar da desinspiração o Antoine continua a marcar, e é isso que se pede no fundo a um ponta de lança. O Jota, como tu disseste bem, parece estar um pouco a pagar a fatura daquele início de época fulgurante. Parece que as pilhas já não são Duracell, já são um pouco mais enfraquecidas, o que é completamente normal, e vemos um Grupo Desportivo de Chaves e um Feirense a aproximarem-se cada vez mais. Neste momento, do primeiro ao quinto lugar, estamos a falar apenas de 5 pontos, Zé.
em relação ao que falavas do Jota Silva, é uma realidade. Também porque não nos podemos esquecer que no mercado de janeiro entrou uma peça nova neste xadrez do Casa Pia, chamada Antoine, que tão bem dele temos falado nestes últimos jogos, mas a verdade é que me parece que é um avançado que não é que seja mais individualista, mas que trabalha melhor sozinho na frente. Isto é, é um jogador que, pela sua força física, pela sua capacidade de ataque ao espaço, parece-me que é um jogador que é capaz de resolver mais problemas na frente, digamos assim, enquanto que o João Vieira era um jogador mais solidário com os outros avançados. Era um jogador que trabalhava muito para depois deixar as outras duas setas, o Godwin e o Jota Silva, mais frescos, mais fortes, com mais espaço, digamos assim, com as defesas adversárias mais amolecidas para atacar, e parece-me que isso também foi uma diferença interessante. Mas ainda em relação ao que falavas, os 5 pontos que separam as equipas que lutam pela subida, neste caso, vamos falar também do Feirense. Primeira vitória na Reboleira, vence por 2-1 o Estrela da Amadora. Um jogo onde a equipa de especialistas de segunda, de resto, marcou presença, e onde também foi podemos presenciar um bom ambiente até na Reboleira, onde o Feirense vence então pela primeira vez.
Um triunfo histórico, Zé, como tu bem disseste. É verdade, a equipa dos suíços esteve presente, com muita pena minha não pude estar presente, mas certamente que foi um grande jogo de futebol. Para quem viu, para os adeptos do Feirense, creio que não ficaram com as expectativas defraudadas. A equipa do Feirense, que conseguiu fazer uma remontada, chamemos-lhe, frente à equipa do Estrela, depois de um gol do Tipote, mais um gol do Tipote, atenção a este jovem jogador, e a equipa do Feirense consegue uma vitória muito importante num terreno difícil. Recordo que o Estrela começou muito bem o campeonato, de lá para cá tem sofrido mais gols, tem estado um pouco inconstante. É uma equipa que tem muitas derrotas, que vai muito aos extremos, ou ganha ou perde, tem poucos empates, creio que apenas 6 empates. Portanto, a equipa do Feirense consegue uma vitória importante. Uma boa vitória, apesar do crescendo da equipa do Estrela, os jogadores como o Tipote, como o Diogo Salmão, muito, muito inteligentes a jogar, mas o Feirense conseguiu contrariar essa inteligência com um pragmatismo e consegue-se ir da Reboleira com 3 pontos e a 5 pontos do líder Casa Pia.
De resto, essas foram duas das situações sobre as quais inquiri o Mister Ricardo Schell na conferência de imprensa. De resto, dois mistérios bastante simpáticos, mas no caso do Mister Ricardo Schell, fez questão de cumprimentar todos os presentes na sala antes e depois da conferência de imprensa, um gesto também muito bonito e que diz muito sobre, mais do que o treinador, o homem, que é Ricardo Schell, que após uma derrota teve esse discernimento de, com toda a simpatia do mundo, cumprimentar os jornalistas presentes na sala. Mas ainda voltando ao assunto que falavas, o Tipote consegue aqui mais um golo, mais uma exibição, eu diria que constante, é um jogador que trabalha muito bem na frente, tem pormenores técnicos muito interessantes e é capaz por isso de jogar muito bem sozinho na frente. Essa mobilidade que o Estrela lhe tem dado, que o Ricardo Schell lhe tem dado, quando eu questionei sobre isso, ele disse que era exatamente isso. Portanto, essa mobilidade era para se manter, porque a equipa, de resto, tem aproveitado muito esses momentos. É uma equipa que, como já aqui falámos, é muito vertiginosa, muito rápida na frente, e essa mobilidade favorece muito este tipo de jogadores com estas características. De resto, talvez, em num ou noutro momento, fizesse falta um jogador que soubesse mais segurar a bola, para a equipa subir, para a equipa apoiar, à semelhança do que o Petkov fez no Feirense, que entrou na segunda parte e também permitiu ao Feirense mais presença na área, e um jogador também, lá está, como eu disse, que é mais capaz de tabelar, mais capaz de segurar o jogo na frente. Falta às vezes ao Estrela um jogador como ele, porque parece que todos os avançados têm essas características de mobilidade, de ataque ao espaço, entre linhas também fortes, mas realmente falta-lhes essa capacidade também mais física, digamos. Não sei se concordas, também me parece que o Tipote arranjou aqui a sua melhor posição.
Sim, e mais do que os gols marcados, as exibições de facto comprovam isso mesmo. O Mister Ricardo Schell já apostava nele, não de forma tão continuada como tem sido apanágio de alguns jogos para cá. No entanto, eu acho que de facto foi encontrada a posição ideal para o Tipote. Já a equipa já percebeu o que é que ele pode oferecer, e é um jogador, como tu disseste, tu comparaste com o Petkov, são jogadores diferentes, que dão coisas diferentes, mas que ambas as equipas precisam deles à sua maneira. Ambos não começaram como titulares indiscutíveis, ambos ainda não o são, apesar de tipo pode estar numa grande forma, mas tanto o Petkov no Feirense, a segurar, a jogar em apoio frontal, a abrir espaço para os colegas, a arrastar marcações defensivas, como o Tipote no Estrela da Amadora, com a sua mobilidade, as suas diagonais, as suas tabelas curtas, os seus overlaps constantes. Portanto, tanto um como o outro encaixam muito bem nestas equipas, e vamos ver se serão apostas, eu creio que sim, para os próximos 8 jogos da Liga SABSEGA.
Muito bem, vista que está esta vitória do Feirense, é tempo de olharmos para o Rio Ave. Os vilacondenses então foram talvez a equipa do lote da frente que aproveitou melhor a derrota do Casa Pia, pois está apenas a um ponto dos Gansos. Filipe, uma vitória segura do Rio Ave, com direito à solidariedade por parte do conjunto dos Arcos. Entraram em campo ao som do hino da Ucrânia, com crianças ucranianas pela mão e com camisolas que diziam o seu nome, mas em ucraniano. E, portanto, essas mesmas camisolas estão neste momento à venda, e o valor que reverter dessa venda será investido em bens de primeira necessidade para enviar para este país que neste momento tanto sofre. Pedi-te então um olhar para este gesto solidário completamente do Rio Ave, e depois também numa fase posterior, e quando falamos nesta situação que a Ucrânia vive, tudo o resto é secundário, mas também uma opinião sobre o jogo.
Sim, é um gesto muito positivo, um gesto que nós já temos vindo em alguns clubes, na Premier League inclusive já se vê muito disso, os próprios jogadores a entrarem com t-shirts de apoio à Ucrânia, os nossos próprios canais nacionais têm vários hashtags para demonstrar solidariedade ao que se está a passar no mundo neste momento. Tivemos o caso do Rio Ave, como tu disseste bem, que, no qual todo o valor angariado pela venda das camisolas, que de resto surgiu com o nome ucraniano, será revertido em bens essenciais e enviado para a Ucrânia. Também já tivemos o caso dos imigrantes ucranianos que fugiram à guerra e que estão alojados em Leiria, creio. Portanto, o futebol tem demonstrado várias vezes que, por vezes, quando escolhe um lado, tenta sempre ao máximo ajudar, e é esse também o papel do desporto na sociedade. Relativamente ao jogo em si, mais uma boa vitória do Rio Ave, aproxima-se da equipa do Casa Pia, um Rio Ave que bem nos recordamos em 6º, 7º lugar, com alguns jogos em atraso, não jogar um futebol não tão condizente com as suas qualidades individuais, porque nós sabemos que o Rio Ave tem qualidades individuais, tem jogadores que podiam facilmente estar numa primeira liga, jogadores como o Guga, como o Pedro Mendes, o próprio Aziz, com mais um pouco de tempo de maturação, entre outros, jogadores históricos como o Ucra, que é muito importante para o ambiente balneário. Daqui aproveita, ainda não está a jogar o seu melhor futebol, na minha opinião. Tem vivido muito, entre aspas, ali daquele triângulo, que não é um triângulo, entre Aziz, Pedro Mendes e Guga, que faz a equipa jogar e jogar. Também temos um Pedro Amaral em boa forma. A equipa do Rio Ave, de facto, tem conseguido materializar esse domínio em vitórias. Neste momento é o segundo melhor ataque da liga, atrás apenas da equipa do Benfica B, a igualdade com o grupo desportivo de Chaves. Portanto, é uma equipa que tem marcado, também tem sofrido de alguns, apesar de também ser a quarta melhor defesa, com 27 golos sofridos. Mas é uma equipa que não tem jogado o seu melhor futebol. Veremos se nas restantes 8 jornadas poderá, talvez com o Super Guga no meio-campo, aumentar ainda mais o seu bom futebol.
Sim, eu penso que este aumento de rendimento se deve essencialmente ao facto, primeiro, da equipa ter já não ter aqueles casos de Covid que o afetaram mais ou menos em dezembro, janeiro, que coincidiu também com o abaixamento de forma, com o abaixamento de resultados, e pronto, e depois nesse período de recuperação também não foi fácil, e vimos o Rio Ave muitas das vezes satisfeito, entre aspas, com o empate, porque percebia claramente que o momento não estava para festejar, para ir atrás de grandes vitórias, era difícil face ao contexto, e acho que também iniciar-se essa recuperação ponto a ponto, vitória a vitória, a exibição consistente defensivamente, a exibição consistente defensivamente, conseguiram efetivamente subir de rendimento, e depois também é diferente para os adversários, por exemplo o Casa Pia, ter atrás um Feirense, que é uma equipa jovem, que é uma equipa que não está, ou não estava no início da época, assumidamente a lutar por qualquer subida, ou ter o poderoso Rio Ave que vem da Primeira Liga. Portanto, há sempre aqui também um efeito psicológico nos adversários, a meu ver, que também faz a diferença. E depois, obviamente, tens jogadores que tu já falaste de qualidade de Primeira Liga, que estão em grande rendimento. O Pedro Mendes, por exemplo, está em grande forma, o Guga igual, o próprio Renato Pantalone na defesa também está cada vez mais certinho, também, obviamente, comandado pelo xerife Adderlan Santos, que no início da época era um jogador que, fruto da sua impetuosidade, fruto da sua fisicalidade que mete no jogo, era um jogador que fazia muitas faltas. Hoje parece-me que está mais certeiro nessa medida. E, portanto, é tudo muito por aqui. Agora o Rio Ave tem de continuar o seu caminho e certamente poderemos esperar um final de temporada absolutamente épico para algumas destas equipas. Para outras, como se sabe, não vai dar para festejar. E por falar em não dar para festejar, porque não, Filipe, viajarmos até à parte baixa da tabela, onde o Sporting da Covilhã regressou aos triunfos 10 jogos depois. Os homens comandados por Lino Pontes venceram por 2-0 o Trofense de Francisco Chaló, que entra aqui numa situação bastante complicada, visto que os próximos dois encontros são contra candidatos à subida, nomeadamente o Desportivo de Chaves já na próxima jornada e, posteriormente, o Rio Ave. Portanto, jogos de grau de dificuldade elevadíssimo, eu diria, e também uma perspectiva de manutenção cada vez mais complicada para os homens de Chaló, isto tendo em conta, e já lá vamos, aqui as equipas que estão na parte baixa não param de pontuar.
Sim, e o Covilhã a dar apenas a pequena nota que já não, como tu disseste bem, não ganhava há 10 jogos, por faz mais de um mês e meio sem uma vitória. A equipa do Lionel Pontes consegue esta lufada de ar fresco. Eu diria, inclusive, sobre um concorrente direto, pese embora as equipas estarem separadas por 4 pontos e por duas posições. O Sporting da Covilhã ocupa neste momento o 16º lugar com 23 pontos, sendo que tem também o Académico de Viseu em 15º com 27 e o Trofense em 14º com os mesmos 27. Portanto, eu diria que são três candidatos à zona de playoff. Já não falo na descida direta, porque temos uma Académica com 15 pontos. Muito difícil, são 12 pontos até a equipa do Trofense, não é impossível, faltam 8 jornadas, mas repito, muito difícil. A equipa de Covilhã, quem trabalha no jogo, a certa altura pensava-se que o Trofense poderia criar um ligeiro ascendente, fruto também da classificação, então, as equipas na altura separadas por 7 pontos, a entrada para a 26ª jornada da Liga sabe-segue, mas o Covilhã consegue fazer o primeiro e a partir daí o Trofense tende a arriscar mais. Como eu disse, bem, estamos a falar de concorrentes diretos e o Sporting da Covilhã faz o 2-0, que acaba por matar o jogo. A equipa do Lionel Pontes parece estar a ganhar mais alguma maturidade competitiva. O seu futebol não é o melhor, mas no entanto, o que se pede a um treinador não é que pratique o melhor futebol, mas sim que tenha os melhores resultados possíveis.
Exatamente, Covilhã relançado então na luta pela manutenção. De resto, uma grande exibição, na minha opinião, do Rui Gomes. Foi também figura da jornada para nós, nas nossas redes sociais, que aproveito para dizer, podem-nos seguir em Especialistas de Segunda. Estamos presentes nas principais redes sociais, tal como Twitter, Instagram ou Facebook. Mas estava a dizer então que o Rui Gomes fez uma boa exibição. Parece-me que melhorou o jogo ofensivo do Covilhã nestes últimos jogos, até porque não podemos esquecermos que o Covilhã perdeu o João Batista no mercado de inverno. Isso também é um fator que não pode ser esquecido. Tem apenas 4 vitórias e não nos podemos esquecer que duas delas foram logo a arrancar a época. Portanto, com o Lionel Pontes conseguiu também, creio que, 2 vitórias e, portanto, é um Covilhã que tem muitas dificuldades em conseguir triunfos. Por outro lado, tem 11 empates, portanto, é aquela equipa que arrisca pouco, mas parece-me que tem arriscado bem Lionel Pontes. Já o disse aqui, Lionel Pontes parece-me ter feito um bom trabalho. Hoje em dia, no futebol, tem-se muito a tendência a olhar para os resultados, mas a verdade é que isto está tão imprevisível que os treinadores ganham umas vezes, vão perder outras, é normal. Já não se pode avaliar os treinadores pelos resultados, deve-se avaliar, sim, pelo processo, pelas ideias, pelo contexto, pela maneira como chegaram e como vão sair. E, portanto, penso que tudo isso é determinante, mais do que efetivamente os resultados. E portanto, o Lionel Pontes vai lutando, o Covilhã, vamos ver, não nos podemos esquecer que o Académico de Viseu e o Trofense, até o próprio Vilafranquense, estão ali perto do Covilhã, e portanto, isto tudo muda, isto, um, dois jogos, tudo muda, e não nos podemos esquecer disso. Mais para baixo e com a situação muito mais complicada e porventura já praticamente definitiva. Tem a Académica. O destino será muito provavelmente cruel para com os estudantes. Último lugar, 15 pontos apenas somados neste jogo, frente ao Benfica B, perde por 4-3 em casa, por ter sido um golo no último segundo, por ter estado a vencer. uma boa entrada no segundo tempo, acabou por dar esperança que sairiam do jogo com outro resultado. De resto, nos últimos 3, 4 jogos, penso que a vida da Académica tem sido muito esta. Ou começa a vencer, ou está, a certa altura do jogo, a vencer, mas depois não consegue conservar o resultado. E penso que isso também, psicologicamente, deve de abalar completamente a equipa. Quer dizer, uma equipa que está numa posição altamente complicada. Pô, nos últimos 4, 5 jogos tem aqui a chance de fazer, eu direi 6, 7 pontos, vá. Já dava para se colarem ali, digamos, à zona d'água, à zona mais ou menos da salvação, e portanto inclusivamente perderem com concorrentes diretos, e portanto tudo isto penso que faz muita moça na equipa, que tem novo treinador, que se nota ali há algumas nuances diferentes, essencialmente da maneira como entram nos jogos, a maneira como com bola querem ser mais ofensivos, mas depois sem resultados ninguém resiste, não é, Filipe?
Sim, Zé, e acaba por ser um pouco esse o filme do jogo. A Académica entra bem, um jogo bem disputado, diga-se. Não foi de maneira nenhuma defender um empate ou tentar ganhar um pontinho frente ao Benfica B, nada disso. A Académica tentou efetivamente ganhar o jogo, esteve a ganhar 2-1, inclusive, a um Benfica B que tem o melhor ataque da liga, tem 50 golos marcados. Uma equipa que joga um grande futebol, depois acaba por estar a perder por 3-2, faz o 3-3 e no último suspiro do jogo um duro golpe para as aspirações dos estudantes. Nota-se com a entrada do Mister José Gomes, como tu disseste bem, que nos últimos dois jogos, apesar da vitória não ter sorrido, obviamente, isso é obviamente o mais importante, a equipa já tem demonstrado um pouco mais. Recordo, por exemplo, que isto pode parecer antagónico, a Académica tem neste momento o melhor marcador da Liga SAB-SEG, portanto uma equipa que está em último lugar da tabela classificativa e tem o melhor marcador da respectiva liga, é quase um caso paradigmático, eu creio que único a nível, não sei se não será único a nível europeu, portanto dar só a pequena nota também que a Académica tem 31 golos marcados, só o João Carlos tem 15.
Era também uma das questões que queria levantar aqui para a mesa. Se achas que isso é uma situação positiva, na medida em que temos um jogador que claramente se consegue valorizar num contexto muito mau, ou se por outro lado achas que é, lá está, uma situação muito negativa, pois de todo um conjunto de jogadores de qualidade que a Académica tem, apenas um consegue sobressair. Como é que tu olhas para esta questão? Se dás mais importância, de facto, à valorização do João Carlos, que é, de facto, um grande jogador, ou se, por outro lado, contexto coletivo negativo que a Académica atravessa?
Para, Zé, eu acho que o João Carlos está, no fundo, a fazer o trabalho dele, né? Que o Baque para que é pago, que é marcar golos. Quem não tem feito o trabalho de forma, pelo menos, tão eficiente é a linha defensiva e, obviamente, não é só a linha defensiva, porque diz que os avançados são as primeiras defesas, mas sobretudo a linha defensiva intermediária, a defensiva da Académica e também o guarda-redes, porque a equipa neste momento tem 48 gols sofridos em 26 jogos. É a pior defesa, o mais próximo é a equipa do Estrela com 44. Portanto, quando tu tens um jogador que se destaca tanto a nível ofensivo, que marca tantos gols, que é o melhor marcador da liga e estás em último lugar, obviamente o problema não pode ser do ataque.
É verdade, e neste jogo foram então mais 4 golos encaixados perante um Benfica B muito forte, equipa de António Oliveira, que vai então escalando posições, relança aqui a sua candidatura ao título da 2ª Liga Portuguesa, uma vitória no último segundo, traz sempre motivação. Nestes jovens encarnados, que de resto eram mesmo jovens, porque estavam cerca de, creio que 8 ou 10 jogadores, ainda júniores, na ficha de jogo, um número absolutamente incrível de uma equipa do Benfica B que tem esta ideia muito bem vincada de formar jovens jogadores. Um deles, Filipe, de resto, foi a figura do jogo, João Rezende, 2 golos, uma assistência e uma exibição para mais tarde recordar. João Rezende, que é de resto o protagonista da nossa rúbrica Quem É desta semana, fala-nos um pouco melhor sobre ele.
Que o João Rezende é um excelente jogador, já todos nós sabemos, portanto vamos conhecer um pouco mais sobre este jovem avançado das Águias. João Pedro Moreira Rezende, natural de Guimarães, nasceu a 26 de março de 2003. Tem na altura 18 anos, daqui a algum tempo já terá feito os 19, portanto, só para ver o quão jovem este jogador é. Tem 1,78m, pesa 61kg, portanto não é um avançado de grande estatura, de grandes dimensões, é um tecnicista. E isso demonstra bem, está bem patente na sua carreira. Ele começa a sua carreira em 2012-2013, nos sub-9, escalão de Benjamins, entenda-se, do FAF. Depois tem uma passagem de 2 épocas pelo Póvoa de Linhosa, nos infantis, também futebol 7. Sai de lá para a equipa do Vitória, Vitória Futebol Clube, onde está durante 4 anos nos escalões de iniciados e juvenis, onde de resto consegue uma das suas melhores épocas da carreira em 2017-2018, onde faz 25 jogos e aponta 27 golos, números completamente estratosféricos. Com esses números chama a atenção da formação do Benfica, do scouting do Benfica, entenda-se, e em 2019 entra nas águias, nomeadamente na equipa sub-17, e apresenta-se à estrutura com 19 jogos, 24 golos marcados. Entre 2019 e a presente época, 2022, vai oscilando entre sub-17, sub-19, sub-23, equipa B. Recordo, por exemplo, que em 2020, nos sub-23, fez 15 jogos e 7 golos. Portanto, estamos a ver a qualidade deste jovem jogador. Já participou, inclusive, em provas internacionais, nomeadamente na UEFA Youth League, onde fez 7 jogos, 2 golos, em cerca de 281 minutos. Neste momento, isto são dados, e este dado que eu vou dar conta é do site Transfermarkt, portanto uma fonte fidedigna, apesar de não estar atualizado. O valor de João Rezende era de 100 mil euros ao ano de 2021, portanto certamente que o valor já estará muito maior. Tem contrato com a equipa do Benfica até 30/6/2024.
Mais uma perla, podemos bem dizê-lo, do Benfica Campos. De resto, João Rezende tem aproveitado muito bem não só a lesão do Duque, que era o sucessor natural de Henrique Araújo, como também o próprio Henrique Araújo, que, com a sua promoção à equipa principal, que de resto já está a dar frutos, e temos que dar os parabéns porque se encaixou muito bem na equipa principal de Nelson Veríssimo, e sem dúvida que por lá ficará durante algum tempo, e o João Rezende tem dado muito boa conta na equipa B. Portanto, normalmente, olhando para esses números que ele encaixa, e muito bem, olhamos para esses jogadores na formação, são craques absolutos, têm números absolutamente fantásticos. Eu lembro-me do Duque, que tinha esses números, do Henrique Araújo, então, tinha para aí mais de 100 golos na formação. Portanto, são jogadores que têm números muito bons, mas depois há sempre para aquele choque com a equipa sénior. Será que se vão adaptar? Não nos podemos esquecer que do outro lado estava o Zé Castro, que tem 38 anos. Portanto, há esta diferença que não se tem visto. Os jogadores, nestes últimos anos, têm selo de qualidade na formação e entram nos patamares profissionais com uma grande categoria, com uma grande classe e sem estranharem absolutamente nada.
Sim, e também com um selo de maturidade.
Claramente, e o João Rezende também tem sido prova disso. Avançamos na nossa análise à jornada e vamos olhar para o Farense, a equipa Algarvia, que conseguiu aqui um importante triunfo, 2-0, frente ao Porto B, num jogo em que, de resto, os comandados por Vasco Faísca entraram muito bem e depois o Porto B ter que se adaptar. Também achei muito interessante esse pormenor. O Porto B entra em 4-3-3, mas a certa altura do jogo o António Folha percebe que o ataque do Farense está a ter muita largura, está a decidir muito rápido, e deixa o Ndiaye para marcar 3 contra 3 e depois ter os alas, neste caso os laterais, mas que funcionaram como alas, tanto o Rodrigo Pinheiro na direita como o João Mendes na esquerda, aproximarem-se mais na pressão dos alas contrários, e na frente de ataque o Gonçalo Borges e o Namassa muito livres, muito libertos, também para haver pelo corredor central mais dinâmica, e o Vasco Sousa a juntar-se ao Bernardo Folha e ao Rodrigo Fernandes num meio-campo mais coeso, mais espesso, capaz de aguentar melhor também aquele meio-campo do Farense, que é sempre muito dinâmico.
E tu referiste bem, Zé, a equipa do Farense entra muito bem, muito dinâmica, muito móvel, e eu creio que inclusive surpreendeu a equipa do Mr. António Folha. De resto, o Mr. António Folha sempre muito tranquilo, um pouco à imagem, já adotou a imagem do Mr. da equipa principal, do Sérgio Conceição, já tem uma joeirazinha onde se pode sentar durante o jogo, pormenor também muito interessante, veremos se irá alastrar aos outros com esta formação. A equipa do Farense, com essa mobilidade, surpreendeu o Futebol Clube do Porto, porque normalmente até costuma acontecer de forma antagónica, o Porto B entrar muito dinâmico a colocar os adversários em sentido, mas o que de facto aconteceu foi a equipa do Mr. Vasco Faísca a fazer exatamente isso, a fazer um pouco de karma à equipa do Futebol Clube do Porto B, entrar muito bem, muito dinâmica. Tu disseste bem, o Mr. António Folha foi obrigado, entre aspas, a fazer essa alteração, a subir os laterais numa marcação mais individualizada, para eles depois também não fletirem para o meio e não criarem dificuldades naquele meio campo a 3, com o Bernardo Folha à cabeça, obviamente, que é um meio campo muito tecnicista, mas a nível de poderio físico e a nível de recuperação de bolas não é tão eficiente. É mais eficiente quando tem um jogador número 6 para destruir e entregar a bola a esses pequenos mágicos, chamemos-lhe assim. Portanto, uma boa vitória do Farense, Nós falávamos em off-topic que o Mister Vasco fez que a vitória à vitória já vai galgando muitas posições. Creio que inclusive será 5 vitórias nos últimos 10, 12 jogos, é?
Sim, por aí um número absolutamente fantástico para um Farense que começou muito mal a época, com um plantel de muita qualidade, obviamente, mas que a certa altura na época, creio que com já 10 ou 15 jogos, ainda não tinha vencido. Saída de jogadores importantes da temporada passada também não ajudou, e também no início da época ainda estavam na dúvida se iam jogar a primeira liga ou a segunda devido a questões extra-jogo, e portanto tudo isso influencia. Ainda neste jogo, e obviamente não pode ser colocado de lado, um canto olímpico de Miguel Bandarra, que golaço de Miguel Bandarra, que fica também na história, mais que não seja desta temporada, na segunda liga. Filipe, muito rapidamente, vamos olhar para os jogos que ainda não falámos, casos do Varzinho, que vence pela primeira vez esta época dois jogos seguidos, desta feita 1-0 frente ao Académico de Viseu. Também o Clube Desportivo de Mafra, que vence por 3-2 o Nacional, um jogo também muito interessante, eu gostei bastante, e em que a equipa do Nacional acabou por ficar retida em Lisboa devido ao mau tempo no aeroporto da Madeira. Já regressaram e está tudo bem. E por último também o Leixões, que empata um golo com o Vilafranquense. Os ribatejanos continuam sem conseguir vencer o Leixões, mas neste jogo até entraram bem, atacaram muito pelos corredores, via-se perfeitamente isso, é treino, normalmente quando isso acontece é porque é treino. E depois um Nené estratosférico, 38 anos e continua a parecer que tem 25, muita disponibilidade física, muita inteligência no seu futebol, e sozinho na frente é capaz de realmente conseguir coisas muito boas.
Sim, olhando para estes três jogos, é de forma sucinta uma vitória importantíssima do Varzim frente ao Académico Viseu, concorrentes diretos, não há como escamotear, mais uma grande exibição.
De resto, o Varzim dormiu à frente do Covilhã nesta jornada.
E que belo sonho terá tido a equipa do Varzim. Mais uma vez, obviamente, não poderia deixar de destacar Zé Tiago, mais um gol decisivo no Varzim, que é o pior ataque da Liga Sabse, com apenas 18 gols marcados em 26 jogos.
Sim, e tem graça ser o Zé Tiago, porque tu aqui há umas jornadas disseste que o Zé Tiago a marcar golos assim, o Varzim iria conseguir a manutenção, e parece que esse desígnio está quase a acontecer, não é? Muito interessante o Zé Tiago ter se tornado decisivo após as tuas palavras.
Eu creio que se o Zé Tiago nos estiver a ouvir, portanto, está a fazer um excelente trabalho, eu irei continuar a repetir essa frase se eu continuar a marcar gols. Portanto, lanço aqui, obviamente, um desafio ao Zé Tiago, continue a marcar estes gols, que eu continuarei, obviamente, a elogiar, e continuamos a seguir este desígnio. Relativamente à equipa do Mafra, uma excelente vitória frente a um Nacional que, a meu ver, com esta derrota hipoteca a possibilidade de subir a Liga Sabe-Segue. Pode parecer um pouco difícil de compreender o que eu estou a dizer, matematicamente a equipa do Nacional ainda está na luta, está neste momento a 13 pontos do Rio Ave, que é o lugar de subida direta, a 9 do Grupo Desportivo Chaves, que apesar de não ser o terceiro lugar, o Benfica B obviamente não pode subir, portanto, mas a meu ver, com esta derrota, se o Nacional tem ganho, ficaria apenas, e deixas-te apenas entre aspas, a 6 pontos do Grupo Desportivo de Chaves, faltam 2 jogos, creio que o Nacional já não terá pedalada para lá chegar. Por fim, o Leixões empatam 1 com o Vilafranquense, um ponto que acaba por servir aos dois, mais um ponto na caminhada, portanto não há muito a dizer, o Leixões vai acabar provavelmente num 6º, 7º, 8º lugar, tranquilo na tabela classificativa. Farense ainda vai ter de transpirar mais um pouco, mas creio que com 35, 40 pontos poderá respirar de tranquilidade nesta Liga Sabe-Segue.
Exatamente, e José Mota começa a especializar-se em tranquilizar o Leixões na tabela, fez exatamente o mesmo na temporada passada, com uma reta final quase perfeita. Vamos então avançar e vamos olhar para as assistências da 26ª jornada da Liga Portugal Sabe-Segue. Académica Benfica B, 1824 espectadores, Varzim Académico de Viseu, 2349, Estrela da Amadora Feirense, 1832, Rio Ave Penafiel, 912 espectadores, Farense Porto B, 3009, Mafra Nacional, 559, Desportivo de Chaves Casa Pia, 1277 e Covilhã Trofense, 383. Por fim, o Leixões Vilafranquense reuniu 1659 pessoas no Estádio do Mar. Filipe, olhando para estes números, é sempre bom quando temos 4 dígitos e, de facto, parece-me que tivemos boas casas, apesar de tudo.
Mais uma vez fiz as contas aqui de cabeça, estamos a falar de, creio que não chegará a 14 mil, mas obviamente são números muito positivos, tendo em conta também a situação em que vivemos, não só ainda a pandemia, que muitas vezes é esquecida, a situação da guerra na Ucrânia e também esta tempestade do Sahara que veio aqui fazer umas férias a Portugal, portanto números muito positivos, estes quase 14 mil adeptos que marcaram presença nos estádios na Liga Sabe-Segue.
E avançamos para as nossas rubricas habituais, começando pelo jogador da jornada. Filipe, quem foi para ti aquele jogador que mais se destacou nesta jornada?
Não poderia deixar de destacar mais uma vez o João Carlos, artilheiro máximo da Liga Sabseg. Basta, de forma antagónica até, parece um pouco esquisito estar a destacar um jogador de uma equipa que está em último lugar na Liga Sabseg e que é, simultaneamente, o melhor marcador desta Liga Sabseg. De facto, João Carlos não merece, e deixa que o merece, entre aspas, o que lhe está a acontecer nem à Académica.
Exatamente, já da minha parte eu inicialmente tinha escolhido o Rui Gomes do Sporting da Covilhã porque fez um belo jogo, tem sido fundamental nesta recuperação do Sporting da Covilhã, mas não posso deixar de esquecer também o Defendi do Farense, que deixou baliza a zeros do Farense, que é muito difícil nesta Liga Sabseg contra o Porto B, que tem um ataque também potentoso. Portanto, é para mim a figura da jornada, acaba por ser o Defendi. Filipe, avançamos para o treinador da jornada. Sei que se há pouco escolheste um jogador que mora em Coimbra, agora foste mais para o interior do país, escolheste quem para treinador da jornada?
Bem, não poderia deixar de escolher, obviamente, o Mr. Vítor Campelos, Grupo Esportivo de Chaves, uma vitória categórica sobre o Casa Pia. Se havia dúvidas de que este Chaves é de facto candidato à subida, creio que foram completamente dissipadas. Faltam 8 pontos, a equipa do Grupo Esportivo de Chaves está a 5 do primeiro lugar, 4 do segundo, do Rio Ave. Portanto, vai ser uma luta até ao fim, numa altura em que faltam 24 pontos por disputar, 8 jogos, e creio que o Grupo Desportivo Chaves, a manter assim, poderá realizar coisas muito bonitas até ao final da época.
Já da minha parte, a escolha vai para Rui Ferreira, do treinador do Feirense, que teve um importante, mas também complicado, duelo frente ao Estrela da Amadora, que, por todas as razões e mais algumas, era decisivo. Depois, na conferência de imprensa, acabei por inquirir um mister sobre esta possibilidade da subida, portanto, que mensagem deixava para os adeptos, e ele disse claramente que, inicialmente, e aquilo que tem combinado com a direção, não era lutar pela subida, mas, uma vez que, podemos dizer assim, lhe caiu esta hipótese entre os braços, é claro que eles vão lutar para a subida até a final. E, portanto, esse jogo, nesse aspecto, era absolutamente decisivo. Ainda de Chaves, Filipe, porque tu escolheste Vítor Campelos para treinador da jornada, sei que a tua frase da semana também complementa-se com um jogador do Desportivo de Chaves, não é?
Sim, o João Teixeira, obviamente, uma exibição monumental, mais uma. Após o jogo, o João Teixeira foi-lhe perguntado, a nível de todas as épocas, ele tem 28 anos, já anda no futebol há algum tempo, e respondeu sem papas na língua, e passo a citar, é a melhor época da minha carreira. É para mim uma declaração muito, muito significativa, um jogador com 28 anos, já passou por muitos clubes, mas também, apesar desta ser a minha frase da semana, não posso deixar passar em claro outra do mesmo jogador, quando foi questionado. E porque o João Teixeira nasceu na Margem Sul, era da Margem Sul e agora está em Trás-os-Montes, e foi-lhe perguntado uma questão que todos nós temos bem patente: peixe ou posta transmontana? Aquilo que João Teixeira respondeu: gosto dos dois, não sou esquisito. Politicamente correto, portanto, obviamente, palmas para o João Teixeira.
Muito bem, João Teixeira, então, politicamente correto fora do campo, já dentro do campo não tem medo de arriscar e de cometer algumas maldades aos adversários. A minha frase da semana é de Vasco Faísca, que diz, em relação a este jogo em que venceram o Porto B, tivemos possivelmente a melhor entrada desde que sou treinador do Farense. Portanto, esta é uma frase também que me ficou no ouvido, por realmente significar uma boa entrada do Farense, que valeu 3 pontos. Filipe, avançamos para a última rubrica do programa, perguntar-te qual vai ser para ti o jogo das jornada 27.
Pois é, teremos mais uma vez uma jornada muito competitiva, com jogos muito interessantes. Obviamente, chamar a atenção para o Casa Pia Feirense, um duelo, não diria de candidatos pelo menos assumidos, no caso do Feirense, mas um duelo em que dupla importância, por causa de ver como é que a equipa do Casa Pia reage à derrota, à goleada sofrida ante o Grupo Desportivo de Chaves. Também o Grupo Desportivo de Chaves visita o Trofense numa situação desagradável, diria. Chaves vem de uma goleada ao líder, portanto, ver como é que reage. Se me permites, ainda mais um, Vilafranquense Varzim, será um hat-trick da parte da equipa da Póvoa?
Só uma maneira de sabermos, é esperar pela próxima ronda. Quanto às minhas escolhas, já não me deixaste muitas alternativas, também ia olhar para o Vilafranquense Varzim, parece-me um duelo importantíssimo na luta pela manutenção, mas também olhar para um Académico de Viseu Rio Ave, um jogo de um lado do Académico de Viseu importante para a manutenção, do lado do Rio Ave a luta pela subida continua bem acesa. Filipe, fica então por aqui o nosso programa de hoje, espero que tenhas gostado, deixe-te então um minutinho para te despedir.
Como sempre, foi um prazer enorme estar aqui, Zé. Deixar um abraço aos nossos ouvintes e que esperemos que se encontrem todos bem. Fiquem connosco que para a semana teremos, obviamente, mais e melhor sobre tudo e mais alguma coisa da segunda liga, da Liga SABSEGA.
Exatamente, fica por aqui este programa. Esperamos que tenham gostado. Para a semana, como disse o Filipe, estamos de volta. Até lá, já sabem. Fiquem bem, fiquem por aí. Sigam-nos também nas nossas redes sociais, em Especialistas de Segunda. E passem pelo nosso site em www.especialistasdesegunda.com. Nós voltamos para a semana. Até lá, fiquem bem.